Desemprego em setembro tem a menor taxa para o mês desde 2002.
A partir de novembro, o documento único vai comprovar quem está em dia com os impostos.
Campanha pelo enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes está sendo feita em todas as capitais do país.
Quinta-feira, 23 de outubro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A taxa de desemprego no país ficou em 4,9% em setembro.
O resultado divulgado hoje pelo IBGE é o menor para o mês desde o começo da pesquisa mensal de emprego em 2002.
O desemprego teve a menor taxa para setembro em 12 anos, 4,9%. Segundo o IBGE, o resultado foi considerado estável em comparação com o mês anterior, quando a taxa de desocupação foi de 5%. Mas em relação a setembro do ano passado, a redução do desemprego chega a quase 11%. É o que explica o economista Roberto Piscitelli.
Isso significa que o país está virtualmente numa situação de pleno emprego. O mercado de trabalho continua aquecido e não houve alteração em relação à população desocupada, ela permanece relativamente estável de um mês para outro, mas acima de tudo deve-se ressaltar o fato de que ela caiu quase 11% nesse período entre setembro de 2013 e setembro de 2014.
Já a população ocupada em setembro ficou em pouco mais de 23 milhões de pessoas nas 6 regiões pesquisadas pelo IBGE: Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. O número é sem variações tanto em relação a agosto deste ano quanto a setembro de 2013. Segundo o economista Roberto Piscitelli, mesmo com esse resultado, houve criação de novos empregos.
Continuam sendo criados empregos na economia brasileira, só que a taxas menores, decrescentes, ou seja, o número de empregos novos que se criam é menor, o que também é natural, exatamente pelo nível muito baixo de desemprego que a gente atingiu.
Bruno Miranda, de 25 anos, preencheu uma dessas novas vagas. Nesta semana, ele foi contratado como vendedor com carteira assinada em uma loja de sapatos e acessórios masculinos. Com o salário, ele pretende sair da casa da família e investir em cursos.
Pretendo estudar, investir meu dinheiro, é isso que a gente precisa fazer para ter um futuro melhor.
Além de Bruno, mais 4 pessoas foram contratadas pela loja. O empreendimento, uma franquia, é a terceira loja que o proprietário Luiz Antônio Poti abre em 5 anos.
O planejamento era abrir antes do Natal. A gente está abrindo com uma certa folga, então a gente, quando chegar na época do Natal, a gente acredita que deva estar com uma boa experiência já com grandes vendas. Espero que esse fim de ano seja bom. Dependendo do volume de vendas, eu acredito que eu possa contratar outras pessoas.
Ainda segundo a pesquisa do IBGE, o rendimento médio dos trabalhadores, que é de R$ 2.067,10, ficou estatisticamente estável em relação a agosto, mas cresceu 1,5% em relação a setembro do ano passado. Reportagem Carolina Becker.
E a técnica da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana Beringui, comenta sobre o setor que mais contratou entre setembro do ano passado e setembro deste ano.
Setembro de 2014, em relação a setembro de 2013, os chamados outros serviços, que incluem alimentação, alojamento, transporte, armazenagem, serviços pessoais, esse setor ele apresentou uma absorção importante de mão de obra, cerca de 144 mil pessoas.
Hoje, para um contribuinte provar que está em situação regular com todos os tributos federais, precisa ter 2 certidões. Uma de contribuições previdenciárias, conhecida como certidão do INSS ou certidão previdenciária, e outra relativa aos demais tributos, como PIS e COFINS.
Mas para tornar o processo mais simples, a partir de novembro, essas certidões negativas vão estar num único documento.
O objetivo da iniciativa é desburocratizar o processo enfrentado pelos empresários durante a emissão de certidões negativas de débito junto à Fazenda Nacional. A partir de 3 de novembro, com um único documento, o contribuinte vai comprovar que está em dia com todos os tributos, como destaca o coordenador de cobrança da Receita Federal, Frederico Leite.
Estamos trazendo os débitos previdenciários para essa certidão conjunta. Dessa forma, o contribuinte ele vai ter um menor custo de controle, ele vai verificar apenas um relatório. Nós ampliamos as possibilidades de emissão pela certidão, pela internet, sem a necessidade de se dirigir à unidade da Receita Federal do Brasil ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
A Receita Federal ainda incluiu outros tipos de certidões na lista daquelas que podem ser emitidas pela internet. Com as novas regras, os contribuintes com parcelamentos de débitos previdenciários em dia, por exemplo, não precisam mais comparecer a uma unidade da Receita para solicitar a certidão, que comprova a regularidade dos pagamentos. A novidade vai facilitar o trabalho da empresa de contabilidade de Antônio Sabino, de 60 anos.
Não só a parte contábil, como o empresariado será atendido com mais agilidade e nós deixaremos de ter essa preocupação de agendamento na madrugada, de comparecimento na Receita Federal. Então, de maneira que a gente terá imensos benefícios de tempo financeiro até, mas principalmente no atendimento ao empresário.
Segundo a Receita Federal, as novas certidões vão ter prazo de validade renovados a cada nova emissão do documento. Reportagem Isabela Azevedo.
7:07 no horário brasileiro de verão.
Amanhã, sexta-feira, a capital do Maranhão, São Luís, vai sediar uma palestra sobre prevenção e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Até o momento, segundo o Ministério do Turismo, 16 capitais do país já receberam essas palestras, que devem rodar todo o Brasil, numa parceria entre os Ministérios do Turismo, da Saúde, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Conselho Nacional do SESI.
A meta é mobilizar toda a sociedade para utilizar estratégias que ajudem a enfrentar o crime no país, priorizando o uso do Disque 100, principal meio de denúncia.
Vamos saber mais na entrevista que o repórter Ricardo Carandina fez hoje com o ministro do Turismo, Vinícius Lages.
Ministro, qual é o público? Quem são as pessoas para quem essas palestras são apresentadas?
São gestores, profissionais do trade, trabalhadores, enfim, multiplicadores dessa campanha. Nós temos que enfrentar esse que é um desafio grande do país, né, de coibir esse, prevenir, né, e coibir esse tipo de crime.
E de que forma essas palestras, essas informações que são passadas ajudam nessa tarefa de enfrentar o crime?
Como todo crime, é importante se enfrentar na forma de rede, né? Aí a gente cria multiplicadores, se articula com o trade turístico, mas também com outros atores que podem denunciar. Acho que a denúncia, e nós temos um mecanismo para isso, através de um Disque 100, né, que você permite com que você tenha aí no anonimato uma denúncia que possa desencadear numa ação, né, uma ação que pode ser judicializada, que tem o amparo dos conselhos tutelares. São vários atores envolvidos, o Ministério da Justiça, a Secretaria de Direitos Humanos, enfim, o Ministério tem um papel importante, porque grande parte da ocorrência desses crimes se dá em estabelecimentos comerciais ligados ao turismo. Bares, restaurantes, enfim, hotéis, pousadas, pequenos meios de hospedagem. Ter o envolvimento desses atores na prevenção e na coibição desse tipo de crime é fundamental.
E, ministro, existem outras políticas do governo brasileiro com essa mesma finalidade de enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes?
Nós estamos avançando nessa conquista de direitos. Foi fundamental transformar isso num crime hediondo, né? Em maio, o presidente sancionou, transformando esse tipo de crime, né, a violência contra crianças e adolescentes, sobretudo nesse campo aí da violência sexual, num crime hediondo. Isso ajuda no combate à impunidade. Eu acho que você pode desencadear um processo penal, né, e levar às últimas consequências. Então é um avanço muito grande.
Obrigado, ministro do Turismo, Vinícius Lages, pela entrevista à Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Lançado um edital para premiar iniciativas de internacionalização da cultura brasileira.
O prazo para quem promove nossos produtos culturais em outros países apresentarem projetos termina no dia 4 de novembro.
A ministra da Cultura, Marta Suplicy, explica quem pode participar.
É para grupos que trabalham com encontros internacionais e culturais, com festivais, com portais online, que atuem continuamente na difusão e circulação de produtos culturais brasileiros no exterior. Agora, que promovam também a presença de curadores de estrangeiros aqui, distribuidores e produtores estrangeiros no Brasil, é para que consigamos levar nossa cultura para o exterior, além do carnaval e do futebol. É o pessoal que trabalha com a diversidade cultural. Então, nós vamos selecionar 20 iniciativas que vão ser premiadas com até 90 mil cada uma, para fomentar atividades voltadas para essa internacionalização da nossa cultura.
E quase 8 milhões de reais devem ser investidos em projetos na área de audiovisual.
O programa Brasil de Todas as Telas vai investir quase 8 milhões de reais em 13 projetos para cinema e televisão. Os projetos vão receber recursos do Fundo Setorial do Audiovisual para produção, comercialização, complementação e aquisição de direitos. As obras escolhidas foram selecionadas em 4 editais. Entre elas estão longas-metragens e uma série para televisão. Reportagem Ricardo Carandina.
Confira os novos projetos na área de audiovisual contemplados na página do Ministério da Cultura na internet em www.cultura.gov.br.
Voz do Brasil!
A Polícia Federal prendeu um dos mais procurados chefes do tráfico de drogas da Colômbia, Marcos de Jesus Figueroa Garcia, conhecido como Marquito Figueroa.
O traficante colombiano Marcos Figueroa foi preso em Boa Vista, no estado de Roraima, onde estava foragido há cerca de 3 meses. A Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão do Supremo Tribunal Federal. A prisão foi resultado de um trabalho conjunto com a Polícia Nacional da Colômbia. O criminoso é investigado em 100 inquéritos na Colômbia pela suspeita de ter cometido 250 homicídios no país, além de outros crimes como o tráfico de drogas. O diretor de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal, Oslain Santana, destacou o trabalho de cooperação do Brasil com outros países da América do Sul.
A Polícia Federal tem acordo de cooperação com Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, acordo de polícia, nós trocamos informações, trocamos experiências, capacitamos policiais nos dois países e um exemplo de cooperação foi essa operação de hoje.
A secretária nacional de segurança pública, Regina Mick, afirmou que a cooperação na fronteira envolve a troca de experiências entre agentes.
Para além da articulação, a própria Polícia Federal, ela mantém policiais nestes países na área de inteligência e policiais de países vizinhos na área de inteligência da Polícia Federal, o que facilita essa troca de inteligências para que a gente seja mais ágil no combate e enfrentamento a organizações criminosas, ao tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, descaminho e outros crimes que são originários de fronteira.
Marcos Figueroa foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. O pedido de extradição da Colômbia ao governo brasileiro pode ser feito em até 60 dias. Reportagem Paulo La Sálvia.
Quando faz calor, cresce o uso do ventilador e do ar-condicionado.
E a gente acaba também abrindo mais a porta da geladeira, o que contribui para o aumento no consumo de energia.
E como mesmo com o horário de verão, quem tem o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica nos horários de pico, muita gente acaba gastando mais com a conta de luz. Vamos conhecer agora na reportagem de Isabela Azevedo, dicas e hábitos que ajudam a poupar energia e dinheiro.
Televisores, aparelhos de som, chuveiros, quando usados sem cuidado para evitar o desperdício, os equipamentos elétricos e eletrônicos podem ser os vilões do meio ambiente e das contas domésticas. Com a chegada do horário de verão, o Inmetro recomenda mudanças simples de hábitos para economizar energia. O primeiro conselho é usar lâmpadas fluorescentes compactas, que são 4 vezes mais econômicas do que as incandescentes. Também é recomendável comprar eletrodomésticos com a classificação A de eficiência energética. Outra orientação é tirar da tomada os aparelhos que usam controle remoto e ficam no modo stand-by para evitar desperdício de energia quando não estão em uso. O responsável pelo programa Brasil de Etiquetagem do Inmetro, Marcos Borges, destaca ainda os cuidados que os consumidores podem ter com os aparelhos que mais consomem energia.
Aparelho de ar-condicionado e chuveiro elétrico. Se você utiliza o chuveiro, banho de mais de 10 minutos, esquece de tirar a chave da posição com inverno para posição verão, você está jogando água e dinheiro fora. E também do ar-condicionado, né? Quando você deixa o ambiente com as portas abertas, desperdiçando aquele ar refrigerado, ou deixa ele sempre no máximo, quando isso não é necessário. Isso tudo significa jogar o seu dinheiro fora, você podia utilizar esse dinheiro para outras coisas mais interessantes na sua vida.
Ao seguir essas dicas, os consumidores que vivem em um imóvel de 2 quartos, por exemplo, conseguem economizar, segundo o Inmetro, mais de R$ 1.200 por ano. O arquiteto Sérgio Pamplona, de 49 anos, sempre teve o hábito de não exagerar no consumo de energia. A chácara onde mora, em Brasília, tem várias janelas e mecanismos para a passagem da luz solar. O resultado vem na conta de energia, cerca de R$ 80 por mês para o consumo de uma casa de quase 400 metros quadrados.
O costume da gente aqui com relação à energia é não estar no ambiente, não precisa estar a luz acesa. De dia, privilegiar a luz natural, porque a luz natural não tem por que acender a luz também. A gente realmente não tem muitos equipamentos desses que tem controle remoto, que precisam ser desligados, né? Mas mesmo assim a gente tem réguas e estabilizadores para computador e tal, sempre desligando essas coisas quando não está usando. Basicamente isso. Não tem muito segredo.
O horário de verão termina em 22 de fevereiro de 2015. Reportagem Isabela Azevedo.
Quer mais dicas para economizar na conta de luz?
Acesse www.aneel.gov.br no link Espaço do Consumidor.
7h17 no horário brasileiro de verão.
As Secretarias de Segurança Pública da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Distrito Federal que quiserem implantar delegacias da mulher têm até a semana que vem para enviar as propostas. Os detalhes com a repórter Carolina Rocha.
Termina no próximo dia 30 de outubro o prazo para as secretarias de segurança pública enviarem propostas para implantar delegacias de atendimento às mulheres nas casas da mulher brasileira. Esse é o espaço reservado para acolher brasileiras vítimas de violência doméstica. Os estados que vão receber as casas e podem propor a implantação das delegacias especializadas são Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Distrito Federal. As propostas devem ser enviadas por meio do sistema de convênios do governo federal, o Sincov, pela internet.
O endereço eletrônico para o envio das propostas é www.convênios.gov.br.
Crianças e adolescentes da cidade de São Paulo aprendem um novo esporte, a luta olímpica.
A escola de luta Caixa Jovem Promessa foi instalada com recursos do Ministério do Esporte em Heliópolis, uma das maiores comunidades de periferia da América Latina.
A entrega simbólica dos equipamentos foi hoje e essa é a primeira de várias escolas da modalidade que estão sendo abertas no Brasil. O repórter Leonardo Meira acompanhou o evento e tem mais informações.
Na escola de samba Imperador do Ipiranga, em Heliópolis, o som da bateria abre espaço para o treino de golpes de luta da greco-romana ao estilo livre. É que bem no centro da quadra foi instalado o tatame, onde 50 jovens da comunidade dão os primeiros passos no esporte. É o caso de Dayana Barbosa. Aos 13 anos, já participou da primeira competição e quer seguir na carreira.
Sempre gostei de praticar sim e eu quero seguir minha vida em frente praticando esporte, porque eu quero ser uma lutadora quando eu tiver maior.
A escola é resultado de uma parceria entre o Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Lutas Associadas. Além de São Paulo, mais 19 estados também receberam material esportivo e verba para contratar técnicos e montar a estrutura. O convênio é de R$ 2.800.000. O presidente da Confederação, Pedro Gama Filho, diz que o investimento na modalidade, desde as categorias de base, é fundamental.
Costumo dizer que não existem atalhos no esporte, né? Sem a base, a gente jamais vai chegar num alto rendimento forte. O que a gente tem hoje é praticamente um milagre. A gente pegar atletas adolescentes de outras modalidades e conseguir inseri-los numa modalidade de tão alto nível quanto é a luta olímpica mundial. Imagina essas crianças crescendo a partir dos 5, 6 anos, treinando num tapete com todo o material possível. Esse é o projeto, na verdade, é fazer do Brasil uma fábrica de medalhas na luta olímpica.
O ministro do esporte, Aldo Rebelo, explica o motivo de apostar num esporte ainda pouco conhecido no Brasil.
A diversidade no esporte oferece mais opções para
as crianças, para a juventude. Então a nossa política é de abrir para todas as modalidades e oferecer as condições mínimas e básicas para que todas elas sejam praticadas.
Para os atletas de alto rendimento na luta olímpica, o apoio total do Ministério do Esporte chega a 5 milhões e meio de reais, incluindo o treinamento da seleção para os Jogos de 2016, reestruturação de centros de treinamento e bolsas auxílio para os destaques da modalidade. Reportagem Leonardo Meira.
E hoje o Ministério do Esporte também entregou em São Paulo novos equipamentos de basquete ao Palmeiras.
O kit foi comprado com recursos do Ministério e contém piso flutuante, tabelas e placares para as quadras.
O Palmeiras é um dos 19 clubes que disputam o torneio Novo Basquete Brasil e a Liga de Desenvolvimento de Basquete, a mais importante competição de base da modalidade no país.
Segundo o Ministério do Esporte, todos os clubes vão receber os equipamentos.
E ainda sobre esportes, centros de treinamento aqui no Distrito Federal e em mais 12 estados já começaram a receber 25 contêineres carregados de equipamentos de ginástica artística, rítmica e de trampolim.
A ideia é usar esses equipamentos para treinar nossos atletas, de olho, claro, nas Olimpíadas de 2016.
A repórter Carolina Becker foi conhecer um desses centros aqui em Brasília e traz mais informações.
Movimentos rápidos e certeiros, saltos e piruetas fazem parte da rotina de treinamento de Isabela Machado, de 16 anos. Atleta que antes treinava em colchonetes, agora tem um tablado especial para os exercícios. O centro onde ela pratica o esporte em Brasília recebeu novos equipamentos. Com eles, 150 atletas de alto rendimento e 200 ginastas podem realizar os treinos completos, com segurança e sem o risco de lesões, como conta Isabela Machado.
Agora, com esses equipamentos, permite a gente a fazer todos os nossos movimentos, sendo eles altos ou fáceis, e ninguém se machuca mais.
Os recursos para a compra dos equipamentos são de mais de 7 milhões de reais, vindos do convênio entre o Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Ginástica. São mais de 1.000 itens que devem garantir a estrutura de treinamento para os Jogos Olímpicos de 2016. Para a professora de Educação Física, Márcia Colognese, os equipamentos podem mostrar resultados nas próximas competições.
Com certeza, nós demoraremos menos tempo para formar grandes campeões, com menos lesões, mais motivados e chegar bem próximo, né, do que é o ideal para um atleta de alto rendimento.
Segundo o Ministério do Esporte, o convênio com a Confederação Brasileira de Ginástica foi firmado em 2011 e o lote de materiais fornecidos este ano equivale a mais que toda da importação de equipamentos de ginástica feitas pelo Brasil em 41 anos. Reportagem Carolina Becker.
Sete municípios tiveram situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional nesta quinta-feira.
As cidades de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, Olhos d'Água e Palmópolis, em Minas Gerais, e Poço Redondo, em Sergipe, têm problemas por causa da seca.
Já Mato Rico, no Paraná, Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e Saudades, em Santa Catarina, sofrem com as chuvas.
Essas cidades vão receber recursos para a reconstrução das áreas destruídas e também para socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, como compra de cestas básicas, medicamentos e aluguel social.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Desemprego em setembro tem a menor taxa para o mês desde 2002.
A partir de novembro, o documento único vai comprovar quem está em dia com os impostos.
Campanha pelo enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes está sendo feita em todas as capitais do país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter. twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.